6h36, estamos de volta agora, são 11 horas e 12 minutos. E como prometido, já vamos estar iniciando aí a entrevista, a última entrevista com os candidatos, no caso as candidatas, né, Jones? Bom dia, Jones.
Muito bom dia, Heber. Bom dia, ouvintes da Primeira Capital FM. Sejam todos bem-vindos, né? Já estamos aqui, né, Heber, preparado e com o coração, como que eu posso dizer... Feliz, né? Estamos terminando mais uma etapa aqui, com
certeza. Eu sei que você ia falar cansado, né? Coração
não,
cansado.
Não, cansado pela idade.
Não. Jones, já vamos orientando aí a população, já mandar logo as perguntas, né? Quem quiser fazer uma pergunta para a nossa candidata de hoje, já ir fazendo as perguntas para...
Exatamente, mais uma vez queremos reforçar aí a todos os ouvintes, né? Já podem enviar pelo WhatsApp da Primeira Capital FM a sua pergunta, né? E quero dar as boas-vindas aí, da CL, seja muito bem-vinda, né, à Primeira Capital FM. Com certeza, um momento muito esperado, né, Ever?
É isso, então vamos dar início. Tendo em vista que a eleição para o Conselho Tutelar de Vila Bela da Santíssima Trindade acontecerá no dia 1º de outubro de 2023, que definirá os integrantes da entidade para o quadriênio 2024-2027, iniciamos, desde o dia 11 de setembro, entrevista com os concorrentes ao cargo. E hoje, dia 19 de setembro, finalizamos, né? Vamos estar finalizando aqui, estar fazendo parte da entrevista de hoje, o locutor e diretor artístico, o meu amigão Jones Marques. A candidata dessa terça-feira, dia 19, é Daciele de Oliveira Surubi, de 33 anos, professora, formada em pedagogia e estudante do curso de Direito na Unemat. Eu convido a todos que acompanhem a entrevista da candidata e professora Daciele. E o seu número é o 14. Bom dia, Daciele. Seja muito bem-vinda ao estúdio da Primeira Capital.
Bom dia, bom dia. Primeiramente, eu quero cumprimentar aí a nossa sociedade vilabelense. Bom dia, meu povo vilabelense. Bom dia à minha família, aos amigos de Vila Bela. Quero dizer, primeiramente, que é um prazer estar aqui na rádio da nossa cidade e expor aqui os meus, né, fazer parte dessa entrevista é um grande desafio, né? Um friozinho na barriga, mas estamos aí, isso faz parte do processo. E a gente está aqui para passar o que a gente, o nosso interesse, o nosso projeto para a sociedade de Vila Bela.
Com certeza, Jones. E lembrando que essa oportunidade foi aberta a todos, né, os candidatos.
Todos os 14, né?
14.
E a Daciane, ela é consciente disso, né, Daciane?
Sim.
Foi aberta uma oportunidade, né? Colocamos à disposição aí a Primeira Capital FM para que todos os 14 candidatos pudessem utilizar desse momento, Weber. Mas, infelizmente, aí nós tivemos apenas 7, né? Até engraçado isso, né? A metade quis fazer parte aí desse momento. Daciane, então, seja assim, muito bem-vinda mesmo, né? Fique à vontade, né, Weber?
Obrigado pela oportunidade. Quero aqui também aproveitar e mandar um alô, um abraço aí para os meus companheiros de pleito, os candidatos aí que estão concorrendo. Quero desejar boa sorte a todos, né? Também quero deixar bem claro, né, que nós não somos concorrentes, mas sim, né, companheiros aí de pleito. Inclusive, eu tenho amigas, né, que estão junto comigo nessa caminhada. E creio que a sociedade está aí para escolher o melhor, né? E fazer a sua escolha, isso que é o mais importante, né? Que nós estamos aqui para isso, para que a sociedade analise e possa fazer as suas escolhas.
Com certeza. Nós já vamos estar dando início às perguntas, lembrando que cada pergunta você tem 3 minutos para dar sua resposta, tá bom? Pode gastar esse tempo aí à vontade. A primeira pergunta é: por que decidiu disputar uma vaga no Conselho?
Primeiramente, eu costumo dizer que eu sou uma mulher que eu gosto de desafio. Tenho apenas 33 anos, né? Sou mãe de uma adolescente de 14 anos, que é minha maior inspiração. E amigos, famílias, né? Minha família primeiramente. E essa foi uma oportunidade que eu resolvi enfrentar por conta da questão que envolve crianças e adolescentes. Como eu trabalho na área já com crianças, né? Atuo com crianças, sou professora na Escola Municipal Ricardo Franco, e a gente vê de perto certas situações que você quer entrar numa disputa dessa para você fazer o melhor para a sociedade, quando você vê que algo precisa ser feito e você quer fazer parte. disso, que você quer fazer algo para a sociedade e fazer algo em prol dessas crianças e adolescentes.
Com certeza. João, você quer falar alguma coisa?
Candidato, então a senhora acredita que, estando no conselho, é a oportunidade de contribuir?
Sim, sim. Porque o conselho tutelar, ele vem, né, juntamente, acompanhado com os três poderes, né, que são executivo, legislativo e judiciário. Eu creio que esses três poderes, eles têm que estar, né, junto, unidos, para que a gente possa desenvolver um ótimo trabalho, que possamos alcançar essas crianças e adolescentes e cuidar, né, como que tem que ser, porque são um alvo muito, digamos que, como o ECA nos orienta, que não, o dever de você zelar pelos cuidados de crianças e adolescentes não é só da lei, né, mas sim da sociedade. Então, nós estamos aí para que isso seja...
É uma responsabilidade,
sim,
de todos, né?
É uma responsabilidade de um todo, não só da lei, né, da justiça, mas nossa também. Não só como os pais também, né, mas sim como sociedade.
Com certeza. Vamos para a segunda pergunta. Você já fez parte de algum projeto voltado aos direitos da criança e do adolescente antes de concorrer ao pleito?
Então, digamos que um projeto, não, mas sempre essa questão de onde envolve crianças e adolescentes, assim, tudo que envolve, como eu estou há 2 anos na escola, então, tudo que envolve essa questão de criança, a gente sempre está por perto, a gente tem acompanhado, né, muitas situações, principalmente dentro das escolas, né, na escola mesmo onde eu trabalho, a gente se depara com cada situação. Então, eu nunca participei de um projeto exato com crianças e adolescentes, mas eu creio que o maior projeto que eu faço parte é da educação, né, que é o ponto principal aí que é na vida da criança e adolescente, que é um direito, né, que eles têm. E eu me sinto muito honrada em fazer parte dessa área da educação, porque eu creio que é uma área onde a gente possa se dedicar. Se você quiser dedicar, você tem como dedicar, porque as crianças são o futuro, né? São o nosso futuro. Então, é um projeto que eu decidi ser professora, né? Minha área é pedagoga, eu sou pedagoga, meu foco mesmo e a minha profissão é diretamente com essas crianças e adolescentes. Então, fazendo parte de um projeto desse, que é a educação, eu creio que já é uma grande diferença, principalmente na minha vida como pessoa.
E na condição, Ever, só para contribuir, na condição de pedagoga, de professora, então a senhora já se sente preparada hoje para estar tá ocupando essa função, esse cargo aí, enquanto conselheira tutelar?
Digamos que não é assim, seria preparado, né? Porque eu creio que conhecimento é, dia após dia você acaba tendo conhecimento. E a questão de ser professora é que a gente já tem uma conexão já com eles, a gente já sabe do que realmente acontece, né? Principalmente dentro da escola, na sociedade também, né? Que eu faço parte da sociedade, moro no bairro Jardim Aeroporto e lá não tem como você não deparar com certas situações que você fica revoltado, né? Porque o mesmo cuidado, eu creio que o mesmo cuidado que a gente tem com nossos filhos, a gente também tem que ter com as outras crianças também. E não dizer que eu estou preparada, né? Não vamos, entre aspas. Mas eu quero sim usar o meu conhecimento que eu tenho, né? Como professora, como que eu já estou nessa área, né? Lidando com crianças, para poder desenvolver um trabalho melhor, caso eu for eleita.
Jones, o tempo dessa resposta já terminou?
Não, ainda tem alguns segundos ainda.
Alguns segundos, né? Em outras entrevistas, teve candidatos que falaram a respeito de um alinhamento entre as escolas e o Conselho Tutelar para que possa trazer uma orientação nas escolas para alcançar as crianças, né? E a senhora acha que dá certo esse alinhamento, as escolas vão abrir as portas para o Conselho Tutelar poder estar fazendo um trabalho de palestra, orientação, até mesmo envolvendo os pais. Nós sabemos que de tempo em tempo nas escolas tem reunião e tem a presença dos pais. E a senhora acha que dá certo esse alinhamento?
Sim, creio sim. E acredito nisso, que isso pode dar certo sim. Inclusive, essas políticas públicas que tem que ser feitas nas escolas, eu acho que é um ponto principal daí. Porque lá é que estão eles, né? As crianças estão lá. E a escola, ela trabalha em conjunto com sociedade e família, né? Não tem como você trabalhar ali só com a criança, ali é um conjunto. Sociedade e família, ela tem que andar, né? Então, essa questão mesmo das reuniões nas escolas. A maioria, né, que a gente faz reunião bimestral, nem todos os pais participam. Isso é uma grande tristeza, né? Que, infelizmente, não são todos que vão, mas tem, sim, aqueles que estão ali presentes, que estão sempre por perto, acompanhando o nível de aprendizagem dos seus filhos. Então, creio sim que é um primeiro ponto de partida são as escolas, né, que precisa dessas informações. As crianças, elas precisam ser orientadas, né, que a maldade existe, infelizmente, né, o nosso mundo que a gente está vivendo hoje. Não só o mundo, mas às vezes tem criança que passa por situações, até mesmo dentro de casa, né, então...
Então vamos para a próxima pergunta. Em sua opinião, quais os maiores agravantes para o não cumprimento das leis do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e quais as medidas devem ser tomadas diante dos agravantes, desses agravantes?
Então, nós sabemos, o nosso Conselho Tutelar no nosso município, às vezes eu já ouvi falar que eu sou da sociedade, a gente escuta falar que às vezes é muito, né, apagado, mas a gente não, eu não posso afirmar aqui o porquê disso acontecer, porque eu não estou lá dentro, não sei como que funciona realmente lá dentro, mas eu creio que sim, precisa de algumas mãos precisam ser dadas aí para que isso possa, né, ser mudado. Eu creio que precisa de união, tanto do legislativo, sim, do executivo, né? O apoio judiciário é muito, muito pontual nessa área aí, que a gente sabe que o apoio judiciário ele está sempre presente. E, como a gente sabe, os conselheiros também ele não pode agir sozinho, né? Eles não têm segurança nenhuma para isso, e por isso que precisa dessa união. Algumas mãos precisam ser dadas para que isso possa ser mudado.
Quer falar alguma coisa, Jones?
Não, está tranquilo.
Então vamos para a próxima pergunta. Qual é a proposta central para o quadriênio 2024-2027 para a Vila Bela da Santíssima Trindade, caso seja eleita?
Proposta é, eu quero dedicar-me, usar o que eu tenho de conhecimento, né? Usar a minha profissão, sim, né? E me dedicar e... O que tiver de fazer de mulher, projetos, elaborar projetos, fazer parte das políticas públicas para levar informações à sociedade onde não tem informações, que eu creio que com informações você tem tudo, né? Como a gente sempre diz que conhecimento é poder. A partir do momento que você tem um conhecimento, eu creio que você está ali com o poder na mão. Então, esse é o meu projeto, levar conhecimento, levar palestras, passar essas informações para a sociedade que precisa ser passada. Então, é uma forma de que eu quero trabalhar em sociedade, em conjunto com a sociedade.
Muito bem.
A senhora pensa que a falta de informação, esse não contato, conselho tutelar com a sociedade, com a comunidade, pode ser um problema? E aí, hoje, a senhora entrando, conseguindo aí ter essa vitória no conselho, então a senhora vê que seria uma saída. Seria uma saída para resolver, porque na fala da senhora, a senhora apontou que tem esse projeto de levar informação. Então a senhora vê isso como um agravante, um problema?
Sim, sim. Porque, como a gente sabe, a gente tem essas informações que o índice de abuso sexual no nosso município, ela é muito frequente, infelizmente. Né? Principalmente nas fronteiras, né? Que nós sabemos que nós somos um município que fazemos divisa com a fronteira. E a fronteira, né, nossas comunidades, elas são constituídas por pessoas que não têm informações, são pessoas muito humildes, onde tem crianças que precisam dessas informações, os pais precisam ter informações desses índices de abuso sexual que anda acontecendo. Então eu creio que a partir do momento que a sociedade tem esse conhecimento, esses índices, né, números, eu creio que a sociedade ela ajuda, né, tanto o conselho, tanto como as nossas crianças também. Eu creio que é o ponto principal, sim.
Muito bem. Posso ir para a próxima pergunta, Jones?
Sim, sim.
Vamos. A próxima pergunta é... Por que a população deve votar em você para conselheira tutelar no dia 1º de outubro?
Por quê? Porque eu estou aí, eu quero fazer o melhor para o nosso município, quero fazer o melhor para nossas crianças e eu estou aí pronta para trabalhar. Quero trabalhar com muita força, com muita garra. Eu creio que para você desenvolver um trabalho bem desenvolvido, primeiramente precisa ter dedicação e amor pelo que você faz, né? E as crianças são o meu alvo, né? Crianças são o meu ponto fraco, vamos dizer assim. Eu gosto de lidar com crianças, eu gosto de lidar com adolescentes, então eu creio que a partir do momento que você tem a dedicação no que você faz, o trabalho ele sai perfeito. Então é isso.
Só lembrando aos ouvintes que queira fazer uma pergunta, pode estar mandando, né, Jones, antecipadamente.
Sim, sim.
Porque daqui a pouco vou estar fazendo mais uma pergunta para ela e já em seguida vai estar respondendo a pergunta dos ouvintes. Vamos para a próxima pergunta. Como tem sido a divulgação e campanha para conseguir votos na comunidade vilabelense?
Então, primeiramente a gente, né, se une a família, né, que é em primeiro lugar, primeiramente é Deus, segunda família e amigos. Então a gente está com, né, com essa, esse conjunto aí, com essa união de família e amigos, que através do que a gente está em conjunto com, né, com isso um todo aí, a gente leva para a sociedade. E aí a gente está fazendo da melhor forma possível. Eu estou, né, buscando sempre respeitar os meus companheiros de pleito, né? Porque eu creio que em primeiro lugar você tem que ter respeito aos seus companheiros. Então, estou fazendo o que está no meu alcance, o que, né, com união à família, aos amigos, e a gente está aí.
Muito bem. Jones, quer acrescentar alguma coisa?
Tranquilo.
Vamos para as perguntas, né? No caso aqui, chegou uma pergunta só, né? E essa pergunta é: como entender a questão de jovens em festas e bares até a madrugada? Essa é a pergunta do ouvinte.
Como entender?
Isso.
Se puder repetir mais uma vez.
Como entender, como entender não, perdão. Como entende a questão de jovens em festas e bares até a madrugada?
Então, eu creio que na nossa sociedade, infelizmente, isso tá sendo comum, né? Isso a gente vê muito. Inclusive, quando a gente está, né, em alguns ambientes assim, a gente vê isso e não é pouco, são bastante. Mas a gente também tem aquela questão de os pais, né? Onde estão os pais dessas crianças, né? Porque eu tenho uma filha, então eu tenho que saber onde ela está. E a questão da sociedade, infelizmente, né? Nós vivemos numa geração hoje que tudo pode. Né? Então eu creio que a educação, a base, ela tem que vir de dentro de casa e depois aí tem a lei para cumprir o que precisa ser feito. Então creio que para ser mudado isso precisa, né, vir de dentro de casa e depois, né, onde entra o conselho tutelar, né, juntamente com o judiciário para poder tomar as medidas cabíveis.
Com certeza. Nós já falamos a respeito desse assunto aqui, não foi, Jones?
Sim, chegamos a comentar, hein?
Crianças e adolescentes em ambientes, né, que tem, por exemplo, tem bebida alcoólica, né, que é proibido para crianças, e ali, o que é que eles estão fazendo? Eles estão aprendendo,
sim,
né, estão vendo ali aquelas pessoas e eles automaticamente vão aprendendo o que está sendo ensinado ali naquele ambiente.
Sim.
Inclusive, festas fora de hora, na madrugada, e crianças e adolescentes presentes naquele ambiente.
Locais inadequados, né?
Locais inadequados.
Sim, mas infelizmente isso está sendo, né, para a sociedade isso já virou normal, já é normal. E a gente sabe que não é normal, né? Então, é onde que a sociedade ela tem que ter essa visão que não é normal, né? Nós temos que entender que isso está errado. E que a gente possa, né, ter outro tipo de visão, porque a gente fala, estamos no século XXI, hoje tudo pode. Não, o estatuto ele não muda, né? Ele altera algumas leis, mas assim, para proteger a criança, não de expor as crianças.
Com certeza. Jones, nós já vamos para as considerações finais. Você quer falar alguma coisa? Acrescentar algo?
Não, só depois mesmo.
Então vamos...
Pode passar para...
Já vou abrir aqui para nossa candidata, Daciele de Oliveira, para que possa fazer as suas considerações finais e falar mais uma vez para o público o seu número.
Tá. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade aqui na rádio, tá? E agradecer a população vilabelense. E quero aí poder contar com o apoio de todos, principalmente quem já me conhece, né, na sociedade. E quero trabalhar, quero fazer parte desse cuidado com essas crianças. Quero usar o que eu tenho de melhor para mim exercer essa função, que não é fácil, é um grande desafio realmente para quem quer mesmo, né? Que eu acredito que todos que estão concorrendo a esse pleito não é só apenas por salário, né? Mas sim porque querem mesmo mostrar o que de melhor tem para contribuir para a sociedade. E eu quero deixar meu número aqui, Vote Consciente 14, professora da CL, para garantir direito e responsabilidade e proteção das crianças e adolescentes. E falar de crianças e adolescentes é algo que me transmite muito amor, muita dedicação, porque eu já lido com eles, né? Ser professor numa escola, você é professor, você é médico, você é mãe, você é pai, você é psicólogo, você é várias coisas dentro de um só. Então, eu estou aí, quero trabalhar nessa área, quero me dedicar e deixo aqui meu nome à disposição da sociedade, que vocês analisem. Eu tenho comigo sempre não vou falar que é ditado, mas sim uma frase, que crianças, elas não dão trabalho, elas dão frutos, né? Então, quero investir, né, nessas crianças para que no futuro, né, elas sejam, né,
o nosso
melhor resultado, o nosso futuro.
Jones.
É isso.
Finalizamos, né, Ber?
Finalizamos.
Quero que, Daciele, muito obrigado pela sua presença, sua participação.
Por nada.
Né, e com certeza os nossos ouvintes, todos que estão em casa, vão fazer uma avaliação, né? Como você já pediu o voto aí, né? Com certeza os nossos ouvintes já estão escutando, estão ouvindo, né?
Teve um ouvinte que mandou assim: muito bem, professora, que Deus te abençoe.
Obrigada, amém. E quero deixar aí, gente, meu nome, novamente, Daciele, professora Daciele, número 14, e faça suas escolhas dia 1º de outubro, vote consciente, vote 14.
Heber, como hoje, essa é a nossa última entrevista, né? A Daciele foi a última entrevistada para esse pleito, né, do Conselho Tutelar para a disputa desse cargo. Eu quero aqui reforçar, lembrar mais uma vez aos ouvintes da Primeira Capital FM que dia 1º de outubro, acordem cedo, se preparem, né, Daciele, né, Heber? E vão até as urnas, né? É muito importante, interessante a participação da sociedade, Heber. Lembrando que teremos aí dois pontos, dois locais que estarão aí aguardando os senhores e as senhoras, né? Então nós teremos duas urnas no município de Vilabela. Será onde? Uma será no bairro Jardim Aeroporto, na Escola Municipal Ricardo Franco, e a outra urna, ela vai estar na Câmara Municipal de Vereadores, aqui mesmo de Vilabela. Então, assim, documento pessoal é importante, você precisa apresentar o seu documento que tenha uma foto, né, e precisa estar regular também em relação ao título de eleitor. Não existe diferença dessa eleição do Conselho Tutelar para a eleição que seja de vereador, prefeito, governador. Você precisa estar regular, você precisa ser eleitor para que possa exercer aí o direito da cidadania. Então, gente, participe dessa escolha. Hoje de manhã nós comentávamos, né, Heber, sobre a importância do Conselho Tutelar, o papel do Conselho Tutelar. Então, assim, vamos dividir essa responsabilidade, né, Heber? Vamos fazer desse momento um momento de escolha. Já finalizando esse momento aqui, eu quero agradecer todos os ouvintes que nos acompanharam durante esses dias aqui, esses 7 dias, né, em especial aí os candidatos que também antecederam aqui a Daciele. Né? No dia 11 de setembro nós tivemos a Ellen Cristina, dia 12 nós tivemos a Evelyn Giuliani, dia 13 a Fernanda Mendes, dia 14 a Andrelízia Santos, no dia 15 a nossa convidada foi Viviane Carolina, dia 18 Denise Marques, e hoje nós finalizamos essa rodada de entrevista com a Daciele de Oliveira. Então, assim, nós só temos que agradecer a todos vocês que se disponibilizaram, que se colocaram à disposição para que a sociedade, a nossa comunidade vilabelense pudesse ter a oportunidade, Heber, de ouvir, conhecer e saber um pouquinho quem são os nossos candidatos, né? Boa sorte a todos os 7 e boa sorte a todos os 14 também.
Com certeza, né? E aqui nós finalizamos essa entrevista e daqui a pouco vamos estar de volta aí dando continuidade ao programa Jukebox.